Resumo da semana.
Semana com aprovações complexas no plenário da Câmara dos Deputados e, por isso, já está aqui comigo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília o nosso repórter de plenário, Antônio Vital, para falar dessa semana que teve, entre os destaques, a conclusão da votação do projeto conhecido como PL Antifacção. Não é isso, Vital? Tudo bem?
Tudo bem, você quer começar pelo PL Antifacção, pelo Acordo do Mercosul, porque teve muita coisa muito importante.
Muita
teve
coisa.
Teve também estímulo para data center, que é um setor que faz parte do setor da economia muito importante hoje em dia no mundo, né? Então são alguns projetos, a quantidade de projetos não foi tão grande, porém os projetos foram complexos, mesmo, como você mesmo falou. Você quer começar por onde?
Eu acho que a gente pode começar pelo projeto antifacção, porque esse teve a votação concluída, né? Isso. Ele tinha sido votado pela Câmara, foi para o Senado, teve modificação, voltou para a Câmara, teve aquele dia inteiro de negociações, inclusive com o Ministério da Justiça, a gente tem novo ministro da Justiça, e aí se chegou ali a um acordo e a votação foi, teve essa votação concluída, então.
Na verdade, essa discussão já vem há meses, né? Desde que o governo apresentou o projeto original no ano passado ainda, né? No começo do ano passado. De lá para cá, só para relembrar, o governo mandou uma proposta. Essa proposta foi bastante modificada aqui pela Câmara, né, pelo relator deputado Guilherme Derritte.
Que é um deputado de oposição, é isso, do PL de São Paulo. Né?
Foi secretário de Segurança de São Paulo. Né? Esse projeto foi bastante alterado pelo deputado, com alguns pontos chaves alterados, o que gerou muito debate político, muita tentativa de negociação. Acabou sendo aprovado aqui no ano passado. Foi para o Senado. O Senado, de certa forma, resgatou um pouco o texto do governo. O governo tinha já feito acordado com o texto que saiu do Senado, que modificava o da Câmara. Voltou para a Câmara e o relator, o deputado Guilherme Derritte, retomou praticamente quase todo o texto que tinha sido aprovado aqui pela Câmara. Né? Tinha algumas diferenças fundamentais entre o texto do governo e o texto que saiu da Câmara e o texto do Senado, e acabou prevalecendo o texto da Câmara. Por exemplo, como é que ficou? O projeto aumenta penas para diversos crimes, né? Por exemplo, homicídio, roubo, furto, extorsão, sequestro. As penas podem chegar a 40 anos de prisão se ocorrer morte, né, nesses crimes. Hoje a pena de homicídio é de 20 anos de prisão. Dentro do projeto que acabou sendo aprovado, essa pena chega a 40 anos e tem mais outras medidas bastante restritivas para os condenados. Por exemplo, o tempo que a pessoa condenada por participar de facções criminosas terá que ficar na cadeia pode chegar a 85% na pena total. Né, que é muito mais do que acontece hoje nos crimes comuns, quando você existe uma gradação e você pode ter o direito à liberdade, ter direito a regime aberto, regime semi-aberto, a partir de mais ou menos um terço da pena, dependendo dos casos.
Então a pessoa vai ficar mais. Fala ali, né, Vital? Só desculpa te interromper, porque às vezes as pessoas escutam a progressão do regime, isso, né? Então isso vai ficar diferente para quem for condenado por
E a progressão é justamente isso: a pessoa está presa, mas aí ela tem o direito, de, por exemplo, de passar o dia na rua. Pode trabalhar, a Câmara também já tinha alterado essa legislação, você pode estudar e fazer algumas coisas, mas tem que voltar para dormir na cadeia, né? Isso aí é o regime semiaberto, e tem também as pessoas que cumprem pena em regime aberto. Então, no caso da pessoa envolvida com facções criminosas, ela vai ter que cumprir quase toda a pena na cadeia. Né? Tem algumas outras restrições, por exemplo, acaba com aquele auxílio que é dado para as famílias dos presos, e nesses casos, se a pessoa for condenada por participação em envolvimento em facções criminosas, esse auxílio deixa de existir. Então, o que acontece? Esse projeto também, do jeito que foi aprovado, ele cria um novo crime chamado domínio social e estruturado, que é diferente do projeto do governo, que falava claramente em crime de facção criminosa. Esse novo crime de domínio social estruturado, ele é caracterizado quando, por exemplo, que a gente vê muito o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, que às vezes fazem barricadas, a polícia não pode entrar, a população é ameaçada, é obrigada a comprar gás e TV, internet.
TV por assinatura.
Daquelas facções criminosas. Né? Então, assim, isso tudo vai caracterizar esse crime de domínio social estruturado. O Senado tinha alterado essa proposta que saiu da Câmara e tinha acrescentado uma medida para tributar as bets, né? Que são aquelas apostas esportivas online, para que essas apostas, que essa tributação chamada de CID, uma contribuição sob domínio financeiro destinada às bets, CID bet, seria usado para financiar, ia para o Fundo de Segurança, Nacional de Segurança Pública, ou seja, seria usado para financiar o combate ao crime. O Senado aprovou isso e o relator manteve isso no texto, porém, um destaque aprovado pelo plenário acabou retirando isso do texto. Destaque é uma sugestão de deputados, nesse caso foi um destaque que assinado por diversos partidos, que excluía isso do texto e acabou ficando sem. Então, assim, houve muito debate também em relação à repartição de recursos entre os governos estaduais e a Polícia Federal, no caso, por exemplo, de operações conjuntas. O projeto original do governo, e esse foi um dos grandes pontos de discussão nesse período todo, previa uma certa centralidade do governo federal na articulação do combate a essas organizações criminosas, porque elas, na verdade, muitas delas atuam no país todo.
Sim.
Então, a ideia do governo original era que o governo federal meio que centralizasse e coordenasse as operações. Isso foi modificado aqui na Câmara. O projeto, a proposta original do deputado Guilherme de Ritchie já dava uma autonomia total aos estados e a Polícia Federal só poderia entrar, por exemplo, se houvesse um pedido, né? Isso acabou saindo do texto, então a Polícia Federal ainda mantém suas atribuições, porém, do jeito que saiu o texto aqui, o texto final aprovado, permite que os recursos arrecadados com a apreensão e venda de bens decorrentes desse crime organizado, eles sejam partilhados com os estados nos casos em que, as operações são conjuntas, que acontece muito, né? Inclusive, recentemente teve uma operação grande lá em São Paulo, que teve a participação da Polícia Federal e do próprio dos policiais paulistas. E nesse caso, então, os recursos serão divididos, os produtos dos bens vendidos, né, esses bens apreendidos pelo crime organizado. Isso, ao longo desses meses todos, também foi uma grande fonte de debate entre aqui os deputados ligados ao governo e os deputados da oposição, principalmente o pessoal mais ligado à segurança pública, que defendeu o texto do deputado Guilherme de Ritchie, que aumenta as penas mais que a proposta original do governo, que chegava no máximo às penas de 30 anos e agora ficou para 40 anos. Né? Então, assim, não tem mais liberdade condicional, não tem um auxílio reclusão, tem mais tempo na cadeia, tem mais pena maior. Enfim, o texto que saiu daqui da Câmara acabou indo para, como já tinha passado pelo Senado, foi para a sanção presidencial e agora já pode virar lei.
E aí agora é isso, né? Cabe a sanção ou não dele na integralidade pelo presidente Lula, mas houve essa ampla discussão e no fim das contas acabou se chegando mais ou menos a um acordo, só teve um destaque que foi esse relacionado às bets, né?
Isso.
No plenário, então sinal de que ali houve a construção em torno do texto.
E existe até a iniciativa agora de que essa tributação das bets para financiar a segurança pública será prevista num projeto que vai tramitar separadamente e vamos ver o que acontece isso aí.
Vital, falando aí de questões econômicas, eu sei que você estava falando muito, a gente estava falando muito mais de segurança pública, mas como a gente falou de tributação, tem dois projetos aí que foram aprovados e que foram muito comemorados aí pela parte econômica do governo, principalmente, como um todo, mas pelos parlamentares. Um deles é o acordo Mercosul-União Europeia e o outro, estímulos a data centers. Eu acho que a gente podia começar pelo estímulo a data centers, que também prevê ali renúncias fiscais no caso de instalação de alguns equipamentos. Uhum. Depois a gente continua falando do acordo Mercosul-União Europeia, né?
Os data centers hoje, as pessoas já devem ter uma noção do que acontece, porque todo mundo que usa celular, que tem WhatsApp, que usa esses sites de compra. Na verdade, tudo que você faz hoje em dia através de celular, através de internet, ou até mesmo seus arquivos pessoais, que está tudo em nuvem.
Sim.
Essas nuvens, na verdade, não é uma nuvem, né? Em algum lugar do mundo tem lá uma estrutura enorme.
Com muito computador.
Né? Tem lugar, por exemplo, da Amazon, do Google, que tem mais de 5 mil computadores. E não são só os computadores, tem todo o sistema que tem a ver com isso. Tem sistema de resfriamento, de temperatura, porque eles não podem operar em temperatura elevada. Equipamento de rede, sistema de armazenamento. Então, sim, são estruturas bastante complexas que hoje em dia são fundamentais para essa economia que gira praticamente toda hoje em dia nesse mundo virtual. Essa infraestrutura, ela gasta muita energia, por exemplo, entendeu? Então, sim, os países estão, até mesmo quem faz mineração de Bitcoin, você precisa de uma estrutura enorme para poder chegar a conseguir um recursos com base nesse dinheiro digital. Isso envolve não só infraestrutura, como muita energia.
E até a inteligência artificial, né, Vital? Porque isso, assim, os data centers, as centrais que se calculam para poder fazer rodar esses sistemas de inteligência artificial que estão ficando cada vez mais comuns, até numa busca nossa pelo Google mesmo, você já tem ali a possibilidade de usar um modo de IA. Isso. Fora os outros todos chats que existem. Isso também gasta muita energia nesses data centers e espaços grandes para processamento de dados.
E aí, para você ter ideia, 60% de todos os dados produzidos pelos brasileiros estão em data centers no exterior. Inclusive dados do governo federal e dos governos estaduais. Porque o Brasil hoje não tem capacidade de armazenar nem de tratar esses dados todos. A quantidade é imensa. A economia toda, hoje em dia, depende disso aí. O Brasil tem uma dependência muito grande, principalmente de data centers que existem hoje nos Estados Unidos, mas usa muito também da China e de outros países. Então, esse projeto aí é um projeto que foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, é um projeto defendido pelo governo. Parte dessas, o que ele prevê na prática é isenção de diversos tributos, PIS/PASEP, COFINS, IPI e imposto de importação sobre todos os equipamentos necessários para a instalação desses data centers. A ideia é usar a grande vantagem, que eles chamam de vantagem competitiva do Brasil, hoje em dia no mundo, que é a questão da energia renovável, que o Brasil tem uma matriz muito grande de energia renovável, vocês têm energia. O líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, disse que inclusive no Nordeste está sobrando energia, ou seja, poderia atrair esse tipo de empresa, esse tipo de empreendimento, essas instalações enormes. Então esse projeto zera os tributos sobre todos esses equipamentos e exige algumas contrapartidas, por exemplo, um percentual que as empresas deixam de pagar na aquisição desses equipamentos, terá que ser usado, por exemplo, em pesquisa. E 10% da capacidade dessas instalações teriam que ser usadas para armazenar os dados do Brasil, para reduzir justamente essa dependência exterior. Então é um projeto do governo para estimular que o Brasil que haja esse tipo de investimento no Brasil, esse tipo de instalação aqui, que a gente deixe aos poucos de ser tão dependente de outros países. E parte dessa proposta já estava prevista numa medida provisória. E, inclusive, a Câmara teve que aprovar esse projeto. Num dia, a medida provisória perderia a validade no dia seguinte. A ideia era que o Senado também aprovasse essa mesma proposta, para não ter esse... Porque dá um certo vácuo jurídico, com um monte de complicação quando acontece isso, né? A medida provisória não é votada na Câmara do Senado, então as medidas previstas ali deixam de valer. Só que não foi votada, a medida provisória perdeu a validade, esse projeto foi para o Senado, precisa ser votado lá ainda, para que sejam efetivados esses benefícios já previstos na medida provisória.
E aí, até a gente teve essa semana, Vital, uma reunião do presidente da Câmara, Hugo Mota, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, e aí nessa reunião ainda participou o deputado Marcos Pereira, que deputado Marcos Pereira relatou dessa outra proposta que a gente estava falando antes, do acordo Mercosul-União Europeia. Mas quando eles se reuniram, logo depois dessa reunião, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin agradeceu a Câmara pela votação desse projeto do data center, porque o governo realmente está apostando fichas aí nessa atração, sim, de investimentos para cá, numa expectativa também de segurança aí estratégica para os dados que são colocados na nuvem, né, pelos brasileiros, inclusive dados de governo, como você destacou. Ah,
essa reunião aí também teve importância por conta do acordo do Mercosul.
Por isso que eu lembrei, que aí eu acho que a gente já pode entrar nesse outro tema, que é o acordo Mercosul-União Europeia, que teve aprovação essa semana pela Câmara, também ainda depende de aprovação pelo Senado, mas foi encarado ali como um passo importante nessa construção das relações econômicas aí dos dois blocos, né?
Só para você ter uma ideia, a União Europeia hoje é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Os negócios entre o Brasil e a União Europeia giram em torno de 100 bilhões de dólares por ano. se você for pegar o Mercosul e a União Europeia, isso aí dá uma população de 750 milhões de pessoas. Então é um mercado enorme. Esse acordo estava sendo discutido há 25 anos, ele foi assinado agora em janeiro, e até teve essa tramitação muito rápida. Às vezes acordos internacionais demoram para ser votados aqui na Câmara, porque tem uma série de estudos antes. Isso aí já é considerado prioridade, inclusive pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, assim, ele tem uma importância econômica muito grande. Na prática, vai fazer com que 90% dos produtos brasileiros tenham tarifas reduzidas. Isso em relação, por exemplo, aos produtos do agronegócio, chega a 80%. Né? Ou seja, você abre um mercado muito grande para os produtos brasileiros na Europa e também para os produtos europeus no Brasil e nos demais países do Mercosul. O que aconteceu, esse projeto foi aprovado, existem prazos que podem chegar a 30 anos para a redução dessas tarifas, uma parte é de até 14 anos, depende do produto, depende do serviço, porque isso ele abrange produtos agrícolas, produtos industriais, setor de serviços também, investimentos, né, de aplicações, etc., e compras governamentais, tem regras também para micro e pequenas empresas.
São milhares de páginas de acordo.
É um negócio enorme.
E anexos
enorme.
E mais anexos.
Isso, eu estou fazendo assim o resuminho do resumo, né? Porque, na verdade, só para destacar a importância disso. Não dá para entrar em detalhes sobre as regras, que são muitas. Porém, o que teve a maior polêmica aqui na Câmara, essa polêmica partiu da Frente Parlamentar da Agropecuária. Por quê? Alguns produtos considerados sensíveis, tanto pela União Europeia como pelo Mercosul, em vez de ter a tarifa reduzida para todos os negócios, esses produtos serão objeto de cotas. Uhum. O que quer dizer? Por exemplo, se você, o país europeu tem um setor produtivo grande de alguma coisa e tem medo que, por exemplo, algum setor do Mercosul seja muito mais competitivo, que prejudique economicamente os produtores locais, então, em vez de você reduzir todo o tributo sobre essas compras, o que vai fazer é, você estabelece cotas de a quantidade de produtos que você poderá comprar. Então, por exemplo, em relação principalmente ao agronegócio brasileiro, que foi onde teve mais reação. Carne bovina, a cota é 99 mil toneladas por ano, que a União Europeia poderá comprar. Dentro dessas 99
mil... Dentro das regras especiais.
Isso.
Né?
Não, dentro dessa cota, você tem a redução de tributos. Se você passa dessa cota, ou seja, se adquire mais, aí já não tem mais redução de tributos. Uhum. E pode haver, inclusive, uma investigação de parte a parte se houver uma extrapolação, se a cota não for respeitada. Então, por exemplo, alguns produtos têm a cota muito grande, 180 mil toneladas de aves que ela poderá comprar. Então, tendo essa cota, está com a redução de tributos. Se isso ultrapassar essa quantidade, aí já volta a tributação anterior, né, que está em vigor hoje. Uhum. Açúcar, 180 mil toneladas. O que o agronegócio brasileiro está argumentando é que para algumas coisas, milho, etc., essa cota, a definição dessa cota é muito baixa. Uhum. Então, você, na verdade, você tem uma capacidade de produção muito grande e a capacidade de exportação muito grande, só que a cota para que é vendida com tarifa reduzida é pequena. Milho, etc. Então, eles estão defendendo que o governo federal edite um decreto com salvaguardas, ou seja, com algumas medidas de proteção para o caso de ser aplicada essa parte do acordo sobre essas exportações, para que a produção brasileira tenha mais mercado na Europa e não seja atingida pelas cláusulas que prejudicam essa importação nesse caso. Então, houve essa reunião que você mencionou, em que participou, inclusive, o presidente da Câmara, Hugo Mota, com o vice-presidente geral do Alckmin, o relator da proposta, o deputado Marcos Pereira, justamente, e nessa reunião, o Geraldo Alckmin se comprometeu ao governo editar realmente esse decreto, que já estaria sendo estudado pela Casa Civil da Presidência da República. E aí, com isso, você conseguiu um apoio também da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é muito forte aqui no Congresso, para a aprovação dessa proposta.
E aí, é até interessante, Vital, porque o acordo Mercosul-União Europeia é, claro, um acordo gigante, né? Ninguém fica mais de 25 anos negociando se não for algo muito complexo, né? São dois blocos importantes, mas foi dito, inclusive, pelo Geraldo Alckmin, né, pelo vice-presidente e ministro também, que esse decreto de salvaguardas é tanto para o acordo Mercosul-União Europeia como outros acordos bilaterais que o Brasil vem fechando nos últimos anos, que são acordos importantes para abrir mercado para os exportadores brasileiros, mas que tem que ter, claro, essa questão das salvaguardas, porque até conversando aqui essa semana com Pedro Garrido, que ele participou aqui de um quadro, né, o Pedro Garrido, que foi um dos consultores que ajudou nessa negociação do acordo Mercosul-União Europeia, da construção do texto, né, junto com os relatores. A gente tem esse trabalho da consultoria aqui na Câmara, e ele falava assim: bom, todo acordo tem os ganhadores e perdedores, é claro que abre mercados, mas você tem que tomar certas medidas, e aí esse decreto do governo atende esse acordo e outros que o Brasil vem fechando né, nessa área.
Mas, por exemplo, a gente falando desses produtos sensíveis, não é só a União Europeia que estabeleceu cotas máximas de aquisição de determinados produtos, não. O Mercosul também, com medo também de concorrência de produtores europeus aqui no Brasil, por exemplo, que é o caso do leite. Porque o leite lá, por exemplo, ele é bastante subsidiado. Uhum. Então tem muita importação. O Brasil e esses países importam muito leite. Queijo, inclusive vinho, alho. Então, isso aí, é de parte a parte. É sempre uma negociação muito complexa, né? Sim. Porque você tira dali, bota aqui, e você dá uma vantagem aqui, aí tira um pouquinho de vantagem ali. Então, assim, acabou sendo fechado esse texto, e é o texto que a Câmara aprovou, foi para o Senado.
Exato. E aí todo acordo internacional é assinado, claro, pelos blocos, pelos países, mas eles têm que ser confirmados pelos parlamentos locais para poderem valer. Vital, a gente está super estourado com o nosso tempo, e aí eu vou pedir para você só realmente dar uma pincelada nas outras duas propostas, né, aprovadas nessa semana, que trata também dessa área internacional, de certa forma.
Você ouviu falar da COP15, que já teve a COP30, né, no ano passado, agora vai ter a COP15. Deu muita polêmica no plenário. Essa COP15, na verdade, é a 15ª conferência da ONU sobre animais silvestres migratórios. O Brasil tem uma proposta que passou aqui, uma mensagem presidencial, pela qual o Brasil se compromete a realizar esse encontro, que vai ser em Campo Grande no mês que vem, no Mato Grosso do Sul. A oposição reclamou muito dos custos de R$43 milhões para essa proposta. Porém, o governo argumentou que é muito importante porque você envolve diversos países, diversos cientistas, faz uma conferência, porque tem vários tipos de animais, não só aves, como animais terrestres, que circulam por vários biomas. Então você precisa de um acordo internacional a respeito disso aí. O outro simplesmente umas emendas a um acordo internacional do açúcar, que inclui a bioenergia e o etanol também dentro de um organismo internacional que trata basicamente hoje de açúcar, né? E aí o Brasil também aumenta seu poder de voto dentro desse organismo, justamente por ser o maior produtor mundial de açúcar e também um dos maiores produtores de etanol. É isso. Tudo funcionado.
É isso aí. Tá bom, Vital. Mais uma vez, obrigada pela participação no resumo da semana, ajudando a gente a entender um pouquinho do que são essas discussões, esses debates no plenário. E uma semana, como você falou, assim, nem foram tantos projetos em número, mas foram temas muito complexos, né? Desde projeto contra organizações criminosas, facções criminosas, a estímulo a data center, a acordo Mercosul-União Europeia, quer dizer, assuntos complexos, mas que você está ajudando a gente a entender. Obrigada mais uma vez e até o próximo resumo.
Até o próximo.